João capítulo 9. A começar do verso 1, nós fizemos uma leitura prévia. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste em sua vida. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então ele disse: Vai lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Esse texto nos fala desse milagre maravilhoso de Jesus. Demonstrando claramente sua missão como Messias, aquele que vem dar vista aos cegos. Noutra ocasião falaremos sobre isso. Mas meu foco nesta manhã é levantar e tentar responder, tanto quanto possível, a pergunta de quem é a culpa. Desde os tempos mais remotos, desde o Jardim do Éden, essa pergunta permanece. De quem é a culpa? Para falar sobre isso hoje, pelo tempo que não me resta muito, não conseguirei ser profundo nisto. Por isso eu recomendo a quem gostaria de conhecer um pouco mais, quer saber sobre o assunto, esse assunto lhe move a mente e o coração. Eu recomendo o livro Culpa e Graça, de Paul Tournier, que é um livro fantástico, o melhor livro que eu já li sobre este assunto, Culpa e Graça. Recomendo fortemente a leitura deste livro. Não conseguirei ser profundo o suficiente, mas pretendo ser eficaz em responder à pergunta de quem é a culpa. Para isso, eu gostaria de contar-lhes uma história. Uma história que hoje é engraçada, mas quando aconteceu não foi nada engraçada. 1978, desculpe, 1979, na verdade. Eu tinha 10 anos de idade e eu frequentava a quarta série do ensino primário, numa escola municipal em Campo Grande. Eu estava lá, feliz da vida, como toda criança, aprendendo. E mais no finalzinho assim da aula, por volta das 11 horas da manhã, chegaram algumas pessoas com um jalequinho branco. Conversaram com a professora. E aí então a professora anunciou: Hoje nós teremos uma inspeção. Palavra nova, né? Inspeção, que isso, né? Evidente que um garoto de 10 anos, inspeção. Quando fala inspetor, a gente já fica com medo. Inspeção deve ser uma coisa terrível. E foi terrível. Porque de repente, aquelas pessoas começaram a ir de fila em fila e pedia para a gente abaixar a cabeça, olhava a nossa cabeça, e aí então alguns eram liberados, outros eram retidos, e eu fui retido. Acredita? Estava eu lá, né? Retido, coração batendo mais rápido, o que que vem? Aí então foi uma pessoa lá e disse: Nós estamos combatendo pediculose. Mais uma palavra nova. Para vocês não se assustarem, nós estamos combatendo uma praga de piolho. Eu falei: opa, essa palavra já não é tão nova. Né? Essa não é tão nova. E aí ela disse: Vocês que ficaram retidos têm piolho ou lêndia? Meu pai, e agora? Aí então eles começaram a pegar uns negocinhos assim, chamava-se Neucite, né? Umas latinhas. E aí então ele começava a fazer um barulhinho assim na nossa cabeça. Né? Eu fiquei mais grisalho que o Richard Gere, branquinho, cabeça branquinha. Né? Eles disseram: Agora vocês vão para casa, espera um tempo e lava a cabeça. E nós saímos, grisalhos da escola, né? Cabelinho branco, aquela vergonha. E assim, quando você está entre outros, a vergonha não é tão grande, né? Porque se eu tenho, você tem, nós ficamos retidos e tal. Beleza. Vamos para casa, chegamos em casa, explicar que a cabeça está cheia de Neucid, para lavar depois. E tudo bem. Mas no dia seguinte, e o dia seguinte? Os que não foram retidos, porque eles não olharam direito, porque não tinham mesmo. Piolento, 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 piolento. E nós viramos os piolentos. Eu estava entre os piolentos. Bullying. Não, bullying num nível elevado. Naquela hora eu queria ser careca, né, para não ter esse problema, mas não era o caso. Só começa a contar essa história, já começa a coçar a cabeça, né? E aí o bullying foi terrível. Mais de semana, piolento, piolento, até a outra revista. Adivinha o que aconteceu na outra revista? A mesma coisa. Porque tira o piolho da criança aqui, a criança vai para casa, o irmão está com piolho, pega de novo. Não é verdade? E aquilo era um ciclo. E vivíamos numa situação de pobreza, onde o piolho era o nosso companheiro do dia a dia, assim por diante. E na outra revista, lá vou eu de novo, piolento, 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 enfim, constrangimento de menor, nós fomos expostos, e a situação ficou delicada, chata, os amigos pegando no pé. Evidentemente, dei soco em alguns deles, xinguei a mãe de alguns outros, e ficou por isso mesmo. No entanto, a pergunta que a gente deve fazer num incidente desse, quem é culpa? Do piolho. O piolho não é um agente moral, gente. O piolho, ele nasceu para fazer o que ele faz. E se está sujo, é o lugar dele. Então, não é culpa do piolho. O piolho não é um agente moral. Ah, então a culpa do menino. Talvez. Não sei. Acho que não. Não é porque o menino era eu. Mas será que o piolento tem culpa de estar com o piolho quando ele vive num ambiente empiolhado? É algo a se pensar, não é verdade? Será que a culpa é dos enfermeiros que aparecem de repente sem avisar? Se eles tivessem mandado um recado, talvez minha mãe tivesse passado um pente fino, eu não estaria entre os retidos. Será que a culpa é dos pais? Eu acho que a culpa era do Ernesto Geisel. Miserável daquele militar que mandou fazer revista de pediculose. Era ele o presidente na época. Militar, opressor. Olha que legal, ficou um discurso interessante, né? Será que a culpa não é do primeiro casal? Será que Deus criou o piolho? Eu tenho minha suspeita. Eu acho que Deus não criou piolho, não criou pernilongo. Na boa, queria que um biólogo me convencesse qual é a utilidade dessas criaturas. Não sei se estão controlando alguma coisa, mas parece que não tem utilidade nenhuma, não é verdade? Bom, mas se não foi o primeiro casal, será que é Deus? Afinal, de quem é a culpa? De quem é a culpa? A gente já vê lá no começo, quando o primeiro casal desobedece, Deus vem conversar com eles, já começou um jogo de empurra, é o homem dizendo, olha, a mulher que tu me deste por tabela foi o senhor, o culpado que me deu esse negócio aqui, essa mulher, foi ela que me deu do fruto e eu comi. A mulher, percebendo que a batata quente estava na mão dela, passou para a mão, não, a serpente não tem mão, né? Passou para a serpente, dizendo, foi a serpente que me enganou. E a serpente acabou ficando com a culpa, sei lá eu, a realidade ficou ali. Mas o fato é que nós, filhos de Adão, estamos constantemente com problemas em relação à culpa. Primeiro porque quando nós somos confrontados com aquilo que nós fazemos de errado, com aquilo que traz consigo culpabilidade, a primeira reação nossa é negar. É dizer, não. Não, eu não tenho culpa. Ou a culpa não existe. Existem religiões que eliminam qualquer noção de culpa. Não há nenhuma noção de culpabilidade em diversas religiões professadas pelo homem. E aquelas que de alguma maneira ainda trazem consigo a ideia de culpabilidade, de que a pessoa tem uma responsabilidade moral por seus atos, Em muitos desses ambientes, procura-se trabalhar a culpa de maneira a negar a realidade dela, dizendo que ela, na verdade, é só um conceito, uma ideia, um princípio. Nietzsche, num dos seus livros, que fala sobre a genealogia da moral, ele diz que a culpa, na verdade, é uma grande jogada judaico-cristã para manter as pessoas debaixo do seu poder. Segundo ele, os judeus inventaram a culpa e os cristãos compraram esse presente de judeu. E trazemos esse conceito porque, de alguma maneira, isso nos dá poder. Porque se eu chego aqui e falo assim, ó, vocês são culpados, vocês precisam tomar uma atitude em relação à culpa de vocês, aí vocês vêm à igreja, aí vocês ficam ouvindo um sermão como se fosse uma penitência, ou o padre romano diz, vocês são culpados, tem que tomar a hóstia para a sua culpa ser extirpada, mas só aqui você toma a hóstia, então as pessoas têm que frequentar a igreja. É assim que Nietzsche raciocina a respeito da questão da culpa. No seu livro Os Irmãos Karamazov, Dostoiévski conta uma história em que um inquisidor conversa com Jesus, uma história hipotética, inventada, fictícia, evidentemente, onde o inquisidor diz para Jesus que o problema de Jesus é que Jesus lida com a culpa de uma maneira equivocada. Para ele, a culpa é um grande artifício de poder e que a igreja sabe, sim, usar a culpa das pessoas para torná-las obedientes, para fazer com que elas façam o que a igreja quer. Essa é a conversa do inquisidor, em partes. Mas negar a culpa pode não ser a melhor coisa a fazer. Porque eu posso, por exemplo, milhares de vezes negar a lei da gravidade. É subir em um alto prédio e lá de cima eu gritar dizendo, não acredito na lei da gravidade. Não vai mudar. Vamos espatifar do mesmo jeito, crendo ou não crendo. Um dia numa escola estava falando sobre Deus, as questões envolvendo a existência de Deus, uma jovem ergueu a mão e disse, eu sou marxista, ateu. Falei, tudo bem, prazer. Falei, e se eu não crer em Deus? Eu falei, Deus continua Deus. Porque não é a sua fé que dá existência a Deus. Não é por eu achar que existe ou não existe a culpa deixa de existir ou vem a existir porque eu creio ou não creio. Negá-la pode ser um erro fatal. Aí então outros acham negar não, mas racionalizá-la. Uma opção que as pessoas fazem é racionalizar a culpa. Por exemplo, na verdade, eu sou culpado, mas eu nasci num ambiente onde tudo é propício para isso, onde as pessoas fazem. Entende, pastor? Olha, se eu roubo, é porque outros roubam, eu também sou roubado, e assim o ambiente justifica a minha culpa de maneira que eu me torno como que isento dela. Embora a consciência esteja dizendo que a racionalização da culpa não é solução para a culpa. Lá dentro, a consciência, como Paulo disse, acusando ou defendendo, diz a todo homem que cada um de nós é responsável por seus atos perante Deus. Racionalizar a culpa é uma forma de nós estarmos fazendo como as crianças fazem. Coloca a mão no rosto e fica escondidinho e aí tira, achou! Precisamos ser adultos e entender que colocar a mão no rosto não nos esconde das outras pessoas. Você sabia disso? Já passou essa fase já de achar que se você não está vendo, as pessoas também não estão vendo? A racionalização da culpa é uma maneira equivocada de lidar com esta questão. A outra muito usada, e na psicologia existe um termo específico para isso, é a ideia de transferir a culpa para o outro. Como é fácil, como é tranquilo a gente colocar a culpa em alguém. Ou em algo, por exemplo, dizer o sistema opressor. É impressionante que em meio aos chamados sistemas opressores, há muita gente fazendo diferente do que você está fazendo. Ah, porque eu nasci numa realidade assim, porque eu tenho poucos privilégios, o outro tem mais que eu, ou eu coloco a culpa nos pais. Meu pai era um homem muito duro, era um verdadeiro cangaceiro do Nordeste, que me tratou muito mal, eu estou cheio de traumas e não consigo reagir em relação a isto. É o meu pai que era alcoólatra, por isso eu também bebo. E a gente vai simplesmente transferindo e colocando para os outros a culpa que nós não queremos em nós. Porque admitir que nós temos piolho é difícil. Como difícil é admitirmos que somos culpados. Mas o que a Bíblia diz? Ezequiel 18:4 diz de maneira muito clara assim: a alma que pecar, esta deve morrer. Esta é uma declaração taxativa de Deus em relação à culpa, em relação ao pecado. Você pode negar, você pode relutar, você pode racionalizar, tentar transferir para os outros. Mas a Bíblia vai dizer claramente que a responsabilidade é individual. Cada um de nós que somos capazes de pensar, de valorar as nossas decisões, somos responsáveis pelas decisões que tomamos. Podemos até ser corresponsáveis, mas nunca não responsáveis. Podemos estar inseridos em uma série de fatores, porém ainda somos parte desses fatores. Porque a nossa racionalidade estará dizendo para nós constantemente que no uso da razão traz uma responsabilidade a cada um de nós. Seres racionais capazes de tomar decisão por si só. A alma que pecar, esta morrerá. E nós pecamos, segundo o ensino escolástico, por excesso. Quando nós fazemos mais do que deveríamos fazer. Nós pecamos por falta, quando fazemos menos do que deveríamos fazer. Ou quando reagimos menos como deveríamos reagir. Por presunção. Por achar que somos quem não somos, por pensar elevado demais a respeito de nós mesmos. Também podemos pecar por inversão de valores. Quando nós começamos a chamar aquilo que é doce amargo e chamar o amargo doce. Quando nós entramos na ética de Nietzsche e propomos uma transvalorização ética e começamos a falar que o certo é o errado é o certo. Nós pecamos gravemente assim, quando também somos omissos. Ou como nós tomamos parte em ações que não glorificam a Deus, que expressam o nosso egoísmo, nosso egocentrismo, nossa vontade de fazer a nossa vontade unicamente, sem dar a mínima atenção para a vontade de Deus. E quando nós fazemos isso, nós nos tornamos culpados. E o que fazer quando nos tornamos culpados? A Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados. Davi é um exemplo claro, clássico. Pois ele cometeu um pecado atroz, gravíssimo, adultério. Montou uma quadrilha lá com alguém para ocultar a coisa. como veio que o pecado dele haveria de alcançá-lo, seria demonstrado, ele arquiteta a morte do marido legítimo da mulher adúltera. Este homem morre. E o profeta confronta ele. O profeta vai e diz a ele assim: havia um homem rico que tinha muitas ovelhas. Ele recebeu a visita de um amigo, e ao invés de pegar uma das suas muitas ovelhas, ele foi lá e tomou a ovelha de um homem que só tinha uma ovelha, matou e ofereceu para o seu amigo. Davi ficou indignado com aquela história contada pelo profeta. Ele disse: esse homem tem que morrer. A alma que pecar, essa deve morrer. Então o profeta olhou para ele e disse: tu és esse homem. Todo e qualquer pecado merece a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Todos deveríamos morrer. Mas quando nós confessamos o nosso pecado, nós assumimos a nossa culpabilidade diante de Deus. Como o ladrão na cruz. Enquanto um blasfemava dizendo assim: tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. O outro respondia a ele: tu não temes a Deus estando em igual condenação, nós, eu e você, somos bandidos. Eu e você matamos gente, esse aí ó, não fez nada, esse é inocente. Agora eu e você, a gente merece morrer na cruz, porque o salário do pecado é a morte. E quando esse homem confessa o seu pecado, Jesus rompe o seu silêncio. E diz para ele assim: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Porque tudo que Deus quer é que nós admitamos a verdade a respeito de nós mesmos. E João diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda impureza. Porém, se nós dissermos que não temos pecado, fazemos dele mentiroso e a sua palavra não está em nós. Deus exige do pecador confissão do seu pecado. Deus não abre mão dessa prerrogativa e Deus não estende a sua graça aos impenitentes. No mundo cheio de pecadores, existem pecadores que não se reconhecem pecadores e por isso não foram perdoados. E existem pecadores que, reconhecendo-se pecadores, confessaram seus pecados, foram perdoados, nasceram de novo e aguardam a redenção final de seus corpos. Assim é o mundo diante de Deus. Leia comigo Colossenses capítulo 2, a começar do verso 13. Paulo diz àqueles irmãos: quando vocês estavam mortos em pecados, Colossenses 2, 13, e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária, ele removeu pregando-a na cruz. E tendo despojados os poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Paulo usa uma figura muito conhecida das pessoas nos seus dias. Quando alguém cometia um pecado grave, esse alguém era preso. A justiça o alcançava. E ele era sentenciado. E a sentença era lavrada. E a sentença constava assim: Marcos, natural da cidade de Colossos, no ano tal, do reinado do governo do imperador tal, matou sua esposa, matou seus filhos, matou seu vizinho, seja lá o que for, está sentenciado a 10 anos de prisão a ser cumprido nessa cidade. O homem é levado para a prisão. O carcereiro pegava aquele papel e guardava consigo. 10 anos depois, tendo eu cumprido a minha sentença, ao sair o carcereiro me dava aquilo e dizia assim: Tetelestai, está pago. Sabe o que Jesus disse na cruz? Tetelestai, está pago. Está consumado. Não há mais nada a fazer. De posse daquele escrito de dívida, eu era um homem livre. Se alguém chegasse assim: você matou meu vizinho, ou meu irmão, eu pegava aquela sentença e dizia: eu paguei. Quando você paga uma nota promissória, o que que você faz com ela? Você rasga. Se você quiser guardar, o problema é seu, ela não vale mais. Está pago. Hoje eu não sei como se faz, mas antigamente tinha um carimbo de pago. Então quando você pagava uma prestação, pago! E aí você pode pegar a promissória e está pago. Então o que fazer com a culpa? Primeiro você confessa. Porque a culpa não confessada é do culpado. Mas o pecado confessado transfere a culpa para aquele que pagou no lugar de você. Assim, aquele que não tinha culpa, Jesus, assume a minha, a sua, a nossa culpa. E ele se torna o único culpado, no final das contas, aos olhos de Deus, lá na cruz. O Pai virou as costas para ele, porque aquele que não pecou, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Somos justificados porque Jesus levou a nossa culpa na cruz. E lá na cruz, ele pegou a sua, a minha, a nossa culpa e rasgou, cancelou, disse: não tem mais culpa. Por isso você escolhe, hoje você escolhe, quer viver com culpa? Fique à vontade. Mas você não é obrigado a viver com culpa, basta confessar os seus pecados e pedir o perdão de Deus, que em Cristo Jesus há pleno perdão para todos os pecados. O que fazer com a culpa? Entrega ela para Jesus. Jesus sabe o que fazer com a culpa, e ele já fez isso, cravando-a na cruz, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia, para trazer a nós pleno perdão de todos os nossos pecados. Romanos 8, versículo 1. O apóstolo Paulo disse: agora, uma vez que Jesus já morreu pelos nossos pecados, uma vez que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Agora em Cristo Jesus, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Não tem condenação. Mas tem um inimigo de Deus que vai ficar dizendo para você assim: tem. Viva com a culpa. Porque é interesse dele que você continue achando que a culpa está ainda em você, se você já confessou. Se você confessou, Jesus a levou. Mas se você não confessou, eu estou dizendo para você: confessa logo. Como diz o mineiro, confessa logo, bobo. Não perde essa oportunidade, não. Termino lendo 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. Quando o apóstolo João diz assim para os irmãos a quem dirigiam sua carta carinhosamente, ele fala: meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem. Queridos irmãos, estou dizendo essas coisas nesta manhã para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor, temos um advogado, temos alguém que está lá constantemente perante o Pai, intercedendo por nós. Junto ao Pai, Jesus Cristo justo, Ele, o intercessor, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. E a pergunta é: de quem é a culpa? Depende. Se você não confessou, é sua. Se você confessou, é dele. E ele já resolveu por você na cruz. O que você vai fazer com a culpa? Eu te aconselho: confessa e deixa. Confie no perdão de Deus por meio da graça que há em Cristo Jesus. Curve sua fronte. Eu sei que fui rápido e objetivo. Recomendo novamente Paul Tournier, Culpa e Graça. Mas se você está sentindo-se culpado por alguma coisa, não precisa sentir-se culpado. Você precisa confessar. Você não precisa viver debaixo de culpa. Jesus levou sua culpa na cruz. Confessa. Admita. Fala a verdade. Não tente negar, transferir, racionalizar. Davi disse: enquanto eu calei o meu pecado, meus ossos se envelheceram. Meu humor se tornou como sequidão de estio. Então eu confessei o meu pecado e tu perdoaste a maldade do meu coração. Deus perdoa os seus pecados, porque Jesus morreu na cruz. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda culpa, todo pecado, ele levou para nos dar pleno perdão, libertação. Obrigado, Senhor. Jamais vamos agradecer o suficiente. Mas cada vez que nos lembramos, dizemos, repetimos novamente: obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado porque não precisamos viver debaixo de culpa. Perdoa-nos, lava-nos, purifica-nos. Tira de nós toda injustiça, toda maldade. Lava nosso coração, nossos olhos, nossa mente, nossas mãos. Lava-nos por completo. Tira de nós toda e qualquer sensação, sentimento de culpa. E que, firmados em tua palavra, enfrentemos a acusação do inimigo e digamos com ousadia que temos pleno acesso à tua presença por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Graças te damos por ele, pelo seu perdão, em nome de Jesus. Amém.